O processo eleitoral angolano conheceu esta semana o seu ponto mais alto, com a divulgação dos resultados definitivos que confirmaram a vitória do partido MPLA com maioria qualificada e a proclamação de João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República eleito para o próximo mandato de 5 anos. As quartas eleições angolanas estão a ser marcadas por uma onda generalizada de contestação dos resultados, sendo que a Comissão Nacional Eleitoral é acusada pelos partidos políticos da oposição como tendo assumido uma postura ostensivamente parcial. O novo presidente eleito, João Manuel Gonçalves Lourenço, no seu primeiro pronunciamento público, criticou a postura dos partidos políticos da oposição por terem procurado descredibilizar todo o processo. Ainda assim, João Lourenço garantiu que vai privilegiar o diálogo com as outras forças políticas, acrescentando que o seu governo vai trabalhar para construir um futuro melhor para Angola e para os angolanos. Os partidos políticos da oposição, no caso a UNITA, Casa CE, PRS e FNLA, já reafirmaram sua posição de não reconhecerem resultados definitivos e prometem impugnar as eleições de 23 de agosto último. A oposição vai mais longe e diz que vai esgotar todos os recursos previstos na Constituição e na lei para que a justiça e a verdade eleitoral seja reposta. O ambiente político entre os militantes dos partidos políticos da oposição é de muita frustração e revolta, apesar dos apelos para que os resultados definitivos divulgados pela CNE sejam aceitos e respeitados. Membros da Missão de Peritos Eleitorais da União Europeia, liderada por Tânia Marques, estiveram esta semana no Tribunal Constitucional para se inteirarem dos procedimentos e mecanismos para a gestão do processo eleitoral. Em declarações à imprensa no final do encontro, que contou ainda com a presença de juízes conselheiros, Tânia Marques referiu que os membros da Missão Técnica Europeia foram esclarecidos sobre os aspectos que os inquietavam.
Bom, o encontro decorreu de uma forma normal. A missão de peritos eleitorais já chegou ao país dia 4 de agosto. Tem acompanhado o processo com todos os intervenientes no processo eleitoral, nas eleições. O Tribunal Constitucional já tínhamos encontrado durante uma missão exploratória em maio, na altura da apresentação de candidaturas, e desta vez encontramos agora com os juízes conselheiros e com o Sr. Juiz Presidente para saber então quais são as preparações do Tribunal e, para esta nova fase do processo de contencioso eleitoral. Foram informações sobre da forma como os juízes se vão organizar, da forma de funcionamento e procedimentos da parte do Tribunal para lidar com eventuais recursos ou eventual fase de contencioso eleitoral. A missão ficou bastante esclarecida. Falamos de não só dos procedimentos, mas também dos prazos que estão previstos na lei. Falamos de algumas disposições da lei eleitoral em que fomos clarificados. Havia algumas dúvidas da nossa parte e foi clarificado pelo Tribunal Constitucional.
Que dúvidas são estas?
Não era sobre a desqualificação, são dúvidas básicas de juristas, são coisas da parte legal, é a forma como as coisas às vezes estão escritas. No caso específico foi sobre a desqualificação de candidatos, que não foi uma questão que tenha acontecido durante este processo. Não houve desqualificações de listas, mas tinha a ver com o processo em geral, com basicamente o que nós gostaríamos de saber é o que está previsto na lei, se está de acordo com os princípios internacionais de que Angola é parte, das convenções internacionais sobre eleições democráticas, que Angola é parte. E foi neste sentido em que foram discutidas estes pontos legais.
Tânia Marques salientou que tinha mantido reuniões regulares com todos os intervenientes no processo, como a CNE, partidos políticos, sociedade civil e Tribunal Constitucional, no sentido de reunir informações e dados para poder fazer uma análise completa, credível e séria.
A missão não vai fazer avaliação nenhuma do processo. O processo continua em curso. Estamos a entrar numa fase bastante importante e decisiva do processo. A missão ficará cá até à publicação dos resultados. Depois faremos um relatório interno para a União Europeia. É uma missão de peritos eleitorais, não é uma missão de observação eleitoral, por isso tem um caráter diferente. Vamos fazer um relatório interno para a União Europeia, para a Comissão e basicamente onde estará a nossa avaliação do processo. Neste momento ainda é cedo para falar. Posso lhe dizer que neste momento nós estamos a fazer o acompanhamento do processo. Temos acompanhado já, como referia, desde algum tempo, desde a altura da apresentação de candidaturas, e na altura também, ao mesmo tempo, estava o MAT a acabar o recenseamento eleitoral, o registro de eleitores maiores, cidadãos maiores. Por isso nós temos vindo a acompanhar o processo, vamos acompanhá-lo até ao final. A missão irá embora no final do processo, mas continua a haver cá a delegação da União Europeia, que acompanha o país não só no processo eleitoral, mas noutros setores.
Como é que olha para o ambiente em torno deste processo?
Como eu já referi, a missão tem que acompanhar o processo do lado de fora. Nós temos tido reuniões regulares com todos os intervenientes, com a CNE, com a Comissão Provincial de Luanda, com os partidos políticos, com a sociedade civil, agora com o Tribunal Constitucional. Temos reunido com todas as pessoas que estão envolvidas no processo e estamos a acompanhar ainda numa análise dos dados, a reunir dados para poder fazer uma análise completa, credível e séria. Não vamos fazer qualquer tipo de avaliação neste momento, principalmente neste momento onde estamos a entrar numa fase crucial e a missão não é parte do processo, não vai fazer parte do processo, é um agente externo fora a olhar para o processo.
Entretanto, o coordenador do Observatório Político e Social de Angola lamenta o facto de algumas forças da sociedade angolana passarem a mensagem segundo a qual a reclamação dos partidos políticos da oposição põe em causa a paz. Sérgio Calundungo diz, por outro lado, que a atual composição da Comissão Nacional Eleitoral não produz bons vencedores e bons perdedores.
Eu creio que geriu-se muito mal todo este processo e aqui eu quero dizer que determinada comunicação social geriu muito mal este processo. Porque a primeira questão, eu creio que uma manta que não me dá calor não deve ser digna desse nome. A nossa lei prevê a possibilidade dos partidos políticos reclamarem. E acredito que o processo tentou-se passar a ideia para a sociedade de que reclamar põe em causa a paz. Eu acredito que não foi por mero processo cosmético que o legislador entendeu colocar a possibilidade de quem não tiver de acordo com os resultados deve reclamar. E, portanto, eu creio que começamos mal, do meu ponto de vista, por aí. Felizmente, me parece já haver uma grande lucidez, porque para mim foi chocante ver, né, doutos professores de direito dizerem que não se podia reclamar. Não, se pode reclamar. Agora, tem que ser, como foi aqui reafirmado, no quadro do que está previsto na lei e dentro das instituições. Esta é a primeira questão. A segunda questão, eu creio que nós temos que ser, e em relação ao que foi o papel da CNE, temos que ser generosos nos elogios, mas sinceros na apreciação. E, sinceros na apreciação, eu pessoalmente sou daqueles que ficou patente que a atual composição, o atual figurino da CNE não produz bons vencedores, nem produz bons perdedores. Fiquei chocado que, como é possível, um órgão colegial, quando foi a altura dos resultados provisórios, pessoas que juraram fidelidade à CNE vieram ao público e disseram: olha, nós não estávamos quando se tomou essa decisão. Eu não quero criticar estas pessoas, quero criticar o sistema. Eu creio que o sistema não pode funcionar. Por mais que se diga que o que era expectável era que estas pessoas, estando ali, representassem os interesses da CNE e não os interesses dos seus partidos. Mas, na prática, e isso se aplica às 6 formações políticas, as pessoas estiveram aí representando os seus interesses partidários. E eu acredito que temos que ser, como volto a dizer, muito generosos nos elogios, mas sinceros na apreciação. E uma apreciação que faço é que este sistema não ajudou. Em terceiro lugar, uma nota que é negativa, ficou muito claro que nós ainda temos dificuldades e por causa desta mesquinhez que é do pensamento político partidário de considerar os eleitores como os mais importantes. Eu posso entender que, por um lado, sentiram-se injuriados os eleitores de uma dada formação política que provavelmente ganhou e não gostaram das acusações que vão sobre a sua formação política, no sentido de que, epá, vocês fraudaram as eleições. Mas é importante pensar que os partidos políticos representam também outra parte da sociedade. Então, há uma parte da sociedade que acha que houve irregularidades suficientes para reclamar. Em minha opinião, o que devíamos é tentar seguir o curso normal. Olha, vocês não estão de acordo com os resultados, em sede da CNE vão discutir, e se a CNE não der provimento, vão ao Tribunal Constitucional, sem termos que lançar aqui farpas e lançar aquela imagem de que epa, isto vai criar instabilidade política. Não. Eu acredito que o nosso sistema tem dois vícios. Não produz bons vencedores, nem produz bons perdedores.
Sérgio Calundungo olha para os desafios que se colocam ao novo governo e para o novo presidente da República. A sua expectativa reside na forma como as novas autoridades vão saber lidar com a classe social que pensa diferente.
O primeiro grande desafio, estou a falar, quer do governo, quer do MPLA, partido que será maioritário na Assembleia Nacional, é como vai lidar com as pessoas que pensam diferentes. Eu creio que há muito tempo que se reivindica a ideia de que a sociedade tem que ser mais aberta, de que ser diferente é normal e, aliás, para dar cobertura ao que vocês reivindicam, ter um presidente que consiga ser presidente todos os angolanos. Tivemos as eleições mais renhidas de sempre e isto sim que provavelmente, e até pela a forma como decorreu o processo, a dificuldade do reconhecimento de que uns ganharam, outros perderam, provavelmente vamos ter aqui, porque é importante pensar que Angola é muito mais do que essas forças políticas que concorreram e dentro destas forças políticas há bons perdedores e bons ganhadores, mas também há maus perdedores e maus ganhadores em todas as forças políticas. O segundo grande desafio é que nos últimos anos, e é uma coisa que a mim me incomodava muito, nós fomos bafejados por uma certa tendência de crescer o número de pessoas que, sim, eram muito generosos nos seus elogios ao governo, mas muito pouco, eu diria, muito pouco sinceros na sua apreciação. E isto, na minha opinião, quem governa tem que ter muito cuidado, sobretudo porque, provavelmente, se as pessoas não são sinceras, não conseguem dar um feedback correto do que tem sido o resultado das políticas públicas na sua vida, podem cometer muitos erros. Vamos ver como ele vai ter que lidar com isto, porque infelizmente aqui em África, é uma questão da África, normalmente quem tem muito poder, tendencialmente, e às vezes eu acho que é algo que ele não pode controlar, se juntam a si uma série de pessoas e nem todos vivados de boa fé. A terceira questão é o reconhecimento, né? Nós sabemos que, e aqui é a nota negativa deste processo, né? Eu creio que se tivéssemos tido eleições nos quais os contendores reconhecessem os resultados logo à primeira, processos normais, seria muito mais fácil. Então ele vai ter que reganhar esta credibilidade, né? Dizer, olha, eu ganhei justamente, vou governar e vou governar para todos. Eu creio que vai haver aqui, tem que haver também aqui um forte exercício de todos e todos em reconhecer o valor e o peso das instituições. E, finalmente, eu creio que a nossa classe política tem que pensar que os eleitores são os mais importantes, não só no dia das eleições, mas durante os anos todos que decorre a legislatura. Muitas das vezes se falou da necessidade de aproximar os governados dos governantes. Muitas das vezes falou-se da necessidade daquelas pessoas que estão no Parlamento, quando se dirigirem a nós, não é para, em momento de eleições, e para pedirem o nosso voto, é para nos escutar diariamente. Que ideias você tem para que possamos ter luz, para que possamos ter água, para que possamos ter educação de qualidade? Nós temos, infelizmente, e é um pouco uma das grandes debilidades do nosso aspecto político, políticos que quando vão ter com os cidadãos, vão para falar, não para escutar. Então é importante, e um dos grandes desafios que Eu acredito que vai ter o próximo o governo de Angola esta capacidade de escutar as preocupações, de saber ouvir os cidadãos, de voltar a mostrar-nos de que nós, sim, somos importantes, que nós contamos para Angola. Não fazer isso, como se disse, dentro do taticismo político ou de maneira meramente retórica. Eu acredito que esse desafio, quando falamos de uma figura que é o Presidente da República, não é o desafio de um só partido, é um desafio nosso como nação.
Por sua vez, o politólogo Domingos José defende que a sociedade angolana reclama de forma urgente por uma cultura da convivência da diferença.
A primeira coisa que eu gostava de realçar, e que concordo com Paulo, é que o presidente eleito deverá ser o presidente de todos os angolanos e deverá ter a missão de mobilizar os angolanos todos com o objetivo de realizar o programa, portanto, que venceu. E este programa, que vai ser o programa para realizar e concretizar a felicidade de todas as famílias angolanas. O presidente é um símbolo nacional de unidade. Então, de facto, eu concordo com João Paulo Ganga nessa perspectiva. Não concordaria tanto, mas isso é mais retórica, na perspectiva de que o facto dos angolanos terem votado para sentidos opostos ou diferentes, deverá isto representar desunião, neste particular. E se calhar não é isso que o João Paulo Ganga também queria dizer, provavelmente não seja tão isso. Portanto, a dispersão dos votos para os partidos não representa desunião. Pelo contrário, o próprio espírito democrático apela que as pessoas unidas, mas podem pensar de forma diferente. Ou seja, somos todos angolanos, mas há quem, provavelmente, acha que a esta altura devia-se investir mais no setor social, em escolas ou hospitais. Mas há quem provavelmente pensa que a esta altura devia-se investir mais é provavelmente nas universidades ou no setor industrial. São ideias, são programas, são visões que provavelmente nos distanciam, mas em ideias, em opiniões. Nós não devemos todos pensar da mesma forma. Podemos é divergir das nossas ideias, mas nós devemos, não, mas isso não nos deve desunir. Atenção, a dispersão dos votos não deve representar ou não representa necessariamente desunião. Representa, no âmbito, no fórum, no contexto do espírito democrático, as pessoas já têm maturidade e têm opções diferentes do ponto de vista das políticas públicas. Há uns que gostavam que fosse implementado o GIP, não é? Que é o Governo de Inclusão, que Isaías Chamacuva apresentou, mas há uns que, provavelmente, ou a maioria das pessoas, concordaram com o João Lourenço naquilo que o programa que ele apresentou. E alguns concordaram com o Abel Chivuco, outros...
Finalmente, Domingos José chama a atenção aos partidos políticos para analisarem com profundidade os sinais que podem representar para o país os níveis de abstenção e dos votos nulos registados nestas eleições.
Se os políticos não perceberem a dimensão da maturidade que o povo angolano atingiu e minimizarem a sua capacidade de opção eleitoral, de escolhas e, inclusive, a mensagem daqueles que abstiveram-se do processo, daqueles que optaram por fazer o voto nulo. Portanto, foi aquilo que eu disse no princípio. Este processo eleitoral tem muitas mensagens a passar. Então, os partidos políticos que perceberem aquilo que o Marcelo Prelot chama o espírito da época, a história das ideias políticas, o espírito da época, então são os partidos que vão conseguir mobilizar os votos ou os cidadãos que abstiveram-se, os cidadãos que produziram votos nulos. É bom que os angolanos pensem de forma diferente, porque até a diversidade acaba por ser um valor acrescentado para a própria democracia e para a maturação do nosso Estado Democrático. E, portanto, há uma vertente marxista que diz que, portanto, a própria clivagens entre classes sociais também acabou por ser um motivo para o alavancar o desenvolvimento. O facto de nós pensarmos diferente é um fator bom e que nos arranca para o desenvolvimento. Portanto, as ideias não devem... pensarmos diferente não se deve constituir em conflito, e isto deve apenas representar visões diferentes e estarmos unidos naquilo que é o mais importante. No que é? Na estabilidade social, na estabilidade política, naquilo que é o mais belo, que é Angola.
Domingos José, Sérgio Calundongo e Tânia Marques foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.